You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O Bridging Visa é um visto de espera concedido a estrangeiros na Austrália que têm seu visto anterior vencido e aguardam pela aprovação do visto seguinte. É um visto provisório que dura o tempo que levar para o visto seguinte ser aprovado ou negado. Quando uma pessoa está no Bridging Visa, geralmente ela tem os mesmos direitos que tinha no visto anterior com relação à permissão de trabalho, por exemplo. A expectativa de quem está em um Bridging Visa é ficar o mínimo tempo possível nesse visto, já que com ele há algumas limitações. Entre elas, a de que a pessoa precisa fazer um pedido para deixar o país e retornar. Com relação a isso, com a reabertura das fronteiras da Austrália para viagens internacionais no dia 15 de dezembro de 2021, depois que o país ficou mais de 20 meses com as fronteiras fechadas por causa da pandemia, portadores do Bridging Visa não estão na lista de vistos elegíveis para entrada na Austrália e, por isso, os agentes de imigração não aconselham que quem está nesse visto saia do país nesse momento. A brasileira Ana Paula Ribeiro, que vive na Austrália há mais de 5 anos, está no Bridging Visa há 1 ano, aguardando, junto com o marido dela, nascido nos Estados Unidos, pela aprovação do visto de residência permanente no país. É com a Ana que eu converso agora. Vamos começar falando do seu começo, né, aqui na Austrália, do seu histórico de vistos na Austrália. Você veio para cá em 2016 como estudante, é isso?
Isso, eu vim em agosto de 2016 como estudante. No começo era para ficar só 5 meses e voltar para o Brasil. Acabei gostando, então acabei renovando para estudante para mais 2 anos e meio. Então, eu fiquei 3 anos como estudante na Austrália. Aí, eu me mudei. Morava em Perth, né, em WA, e vim para Tasmânia, para Hobart, com a ideia de aplicar para o visto regional, né? Que aqui na Tasmânia teria mais oportunidades, seria... Não seria mais fácil, mas teria caminhos que poderiam me ajudar. Cheguei aqui na Tasmânia como estudante por 1 ano. Então, eu ia aplicar para o regional, só que tudo mudou naquele ano que eu ia aplicar, exatamente no mês que eu ia aplicar, na verdade. A imigração tirou o visto regional que estava legível naquele momento, ficou 3 meses sem visto nenhum para aplicar e criou um novo, né? E acabou que foi exatamente nesse período que não existia mais visto, que eu não poderia aplicar para nenhum e nem para outro, que eu teria que aplicar. Nesse tempo, eu estava noiva já, que é o meu atual marido, e a gente recorreu à opção de eu ser dependente dele. Ele estava em um visto de trabalho, então eu entrei como dependente do visto dele. Ano passado, a gente aplicou em maio o nosso PR, né? Como a gente, no nosso visto que a gente estava antes terminou em dezembro, então fez exatamente 1 ano que a gente está no Bridging Visa à espera da resposta.
Só voltando um pouco, Ana, foi justamente nesse período que você ficou sem opção de visto que você já estava junto com o seu atual marido, com o Tyler, e você resolveu entrar então como dependente no visto dele, foi isso?
Isso, foi exatamente. Eu estava como visto de estudante e meu visto acabaria em outubro. E a imigração não ia aceitar mais o visto antigo, regional, até a metade de agosto, uma coisa assim. Então, eu teria 2 meses que eu não teria visto para aplicar. E o novo visto só poderia ser aplicado em novembro. Eu fui falar com um agente de imigração, com um advogado, e uma das opções era, você vai ter que renovar para estudante por mais 6 meses. Eu já tinha feito todos os ingleses que eu podia, já tinha feito o Advanced Diploma, então, eu teria que mudar se eu fosse fazer, de repente, um mestrado, alguma outra coisa assim. E eu não queria mais. Eu falei, eu já cansei de estudar, eu não quero mais estudar. Aí teve a opção, você pode tentar renovar para turista, 3 meses, só que você não pode trabalhar, você tem todos os empecilhos, né? Como que você não vai trabalhar, como você vai pagar teu aluguel? A ideia de entrar no visto veio dele, né? Do meu noivo naquela época, que é o meu atual marido. Ele falou, Ana, vamos conversar com o meu advogado. Vamos ver se eu tenho alguma opção de você entrar no meu visto. E eu falei, mas eu não quero, acho que não é legal. Ele falou, assim, mas eu tô te oferecendo. Vamos ver quais são as possibilidades. Então a gente foi no advogado dele. A questão era, a gente não morava junto. Então o advogado, ele foi muito franco. Ele falou, quanto tempo vocês estão juntos? A gente estava junto há 1 ano e meio. Mas a gente não morava junto. A gente não tinha conta conjunta, porque... O processo de você ser dependente de uma pessoa, no caso eu entrar no visto dele, por mais que ele não, que ele não era residente, era o mesmo processo do Partner Visa. Então, a gente teria que comprovar tudo que a gente podia de que a gente estava junto, de que era uma relação legítima, né? Realmente estava acontecendo. A gente tinha feito uma viagem para os Estados Unidos, a gente teve que ir em todos os nossos extratos bancários e circular, que nós estávamos juntos naquela época. Ticket da viagem, que a gente viajou junto, foto do Instagram, foto do Facebook. Ele tinha me pedido noivado, então a gente teve que mandar foto do meu anel de noivado. Coisas assim, muito pequenas, detalhes muito pequenos, mas que a gente teria que fazer para comprovar que a gente estava junto. Eu lembro que um advogado me ligou um dia antes deles fazerem a aplicação do meu visto. Eles falaram, a gente está te ligando porque a gente tem quase certeza que o visto vai ser negado. Porque vocês não moram juntos e tem muitos fatores que eles vão ver e que a gente acha que não vai ser aprovado. E a gente quer ser franco com você, né? E eu lembro que isso me deixou muito chateada. E por incrível que pareça, foi o visto mais rápido que saiu em todo o meu tempo de Austrália. Demorou 2 semanas. Foram 14 dias. Bem certinho. A gente estava numa festa de aniversário e o Tarek recebeu a ligação do advogado. E eles falaram, o visto da Ana foi aprovado. Tá tudo certo e eu vou te mandar o Granted Visa na segunda-feira e tá tudo certo.
Quando a gente tem um visto aprovado, dá um certo alívio, dá uma alegria, porque é algo que a gente está esperando, né? Você já esteve no Bridging Visa outras vezes antes desse Bridging Visa atual e como foi? Sim.
Já, eu já tive quando eu fiz para estudante, né? Eu fiz 2 renovações para estudantes, então eu fiquei em Bridging Visa nessas 2. Acho que nos 2 foi um período de 2 meses, mais ou menos, então não foi tão longo. Mas, com certeza, quando você recebe a ligação, né, mais esperada do teu agente ou da imigração falando que teu visto foi aprovado, tá tudo certo, você tá legalizada, né? Não que o bridging não seja uma legalização, mas você está esperando. É uma espera constante. Então, quando as pessoas falam, qual visto você está? Você fala, eu estou no bridging. Você não está nem no teu velho e nem no teu atual. Você está ali em cima do muro, esperando, né? E tem sempre aquele medo de ser negado, de alguma coisa acontecer. Então, receber a notícia é, com certeza, é um alívio maravilhoso, né?
E aí, em 2020, vocês deram entrada no pedido de visto de residência permanente na Austrália. Como é que foi esse processo? O Tyler, o seu marido, tinha direito, porque já tinha completado o tempo de visto de trabalho necessário para dar entrada no pedido de residência permanente?
Sim, meu marido, ele é sponsorado.
É um patrocínio, né?
Isso, patrocinado pelo trabalho dele. Ele estava num visto de trabalho, já fazia muito tempo, que ele está morando aqui já faz muito tempo, e ele nunca tinha aplicado para o PR, para residência, pelo fato dele não saber se era realmente aqui que ele queria ficar. E sempre foi adiando e só renovando o visto dele de trabalho. E o visto dele de trabalho não ia mais existir, e ele já tinha conversado com o chefe dele, e eles falaram, não, a gente vai fazer o teu sponsor, né? Então, ele já era legível para esse tipo de visto. A gente aplicou em maio de 2020. E quando a gente aplicou, o advogado falou, ele, a pandemia está acontecendo, Covid. E por mais que não tenha bastante vistos que não estão sendo aprovados no momento, né? Eles tiraram. Pode ser que o Covid atrapalhe. Pode ser que demore. A gente veio com esse balde de água fria dizendo, pode ser que vocês fiquem nesse visto por um tempo. E foi aplicado em maio, o nosso antigo visto, né, que era o visto do trabalho, acabou em dezembro. Então faz exatamente 1 ano que a gente está no Bridging Visa e 19 meses que a gente está esperando, né, a resposta para o PR.
Para o visto de residência permanente.
Isso, para o visto de residência.
Nesse meio tempo, em agosto de 2020, nasceu a sua filha com o Tyler, a Louise. Ela entrou no mesmo visto que vocês? Como é que foi?
Isso, ela entrou no mesmo visto que nós. Quando ela nasceu, a gente só mandou um certidão de nascimento para a imigração, para o advogado, né? Que tem o advogado ali anexa no nosso processo, que ela é a nossa dependente, né? Então, ela vai seguir a gente, durante o nosso visto, quando a gente receber o PR, ela fica residente, né? E assim vai. Se a cidadania, ela vira cidadã.
Pelo que você falou, então, Ana, vocês deram entrada no pedido de visto de residência permanente em maio de 2020, já faz 19 meses, e desde dezembro de 2020, 1 ano atrás, Quando o visto anterior de vocês expirou, vocês estão no Bridging Visa. Como é que está sendo essa espera?
Está sendo cansativa, né? Porque esse visto, ele segura a gente em muitos aspectos, né? Você está em cima do muro. Você tem todos os direitos do seu visto anterior, o que ok, mas você também não tem direito nenhum do teu do que vem. Também você está à espera de uma resposta que você não sabe qual vai ser. Você quer que seja positiva, com certeza, mas você não sabe. A gente, tendo um filho, claro, né, as despesas aumentaram. Eu não posso trabalhar o tanto que eu conseguia trabalhar antes de ter ela. E tem os gastos da creche, né, que é um pouco mais caro, porque a gente tem que pagar o valor integral pelo fato de não ter nenhuma ajuda do governo australiano. Tem que pagar também plano de saúde. É uma obrigação de todos os vistos da Austrália. E tendo um filho, a gente sabe o quão importante isso é, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, é aquela espera constante de quando você... a gente quer ter o Medicare logo para poder tirar esse gasto, a gente quer ter ajuda para poder mandar ela para a creche e receber o mínimo de ajuda que a gente pode do governo. Então, são esses detalhes que acabam deixando a gente, às vezes, sabe, frustrado, sem saber o que fazer, a questão da família. Eles não podem vir no momento porque não tem visto de turista e a gente não é residente, então a gente não pode pedir para eles virem, né? E a gente também não pode ir, porque apesar de a gente estar no Bridging Visa A, a gente poderia aplicar para o B, só que se a gente sair, a gente não volta.
Já que você tocou nesse ponto, para vocês é um problema essa incerteza sobre a possibilidade de viajar nesse momento? Porque, como você falou, vocês estão no Bridging Visa A, que se vocês pedirem um Bridging Visa B e tiverem esse visto aprovado, vocês podem sair do país, mas não se sabe como é essa volta, né? Os agentes de imigração estão aconselhando que quem está no Bridging não saia do país agora, porque o Bridging não está na lista dos vistos elegíveis para quem quer entrar na Austrália. Então, para vocês é difícil lidar com isso também, de não poder sair do país para ir ou para o Brasil ou para os Estados Unidos ver a família de vocês?
Ah, é, com certeza, né? A gente é batalhado pela mesma pergunta todos os dias, pela nossa família, tanto uma quanto outra. Quando que vocês vêm para cá? E a gente não sabe. A gente tem planos, a gente fala... A gente quer ir em agosto do ano que vem, só que será que até agosto a gente vai ter o nosso visto? A gente vai poder sair? A gente não sabe. Talvez se a gente recebesse antes, a gente iria em março. Eles falam, mas agosto tá tão longe. Tá mesmo, porque minha filha não conhece nenhum dos avós dela. Ela não conhece ninguém da família, exceto por nós. Então, assim, é aquela constante pergunta que fica na cabeça, né? A incerteza. E quando que a gente vai poder apresentar ela para nossa família? Essa incerteza, ela é muito maçante, né? E até impede a gente fazer planos para o futuro, muitas vezes. Porque, como eu falei, por mais que a gente espere uma resposta positiva, a gente não sabe o que vai vir. Não poder visitar nossa família também deixa a gente mais cansado, mais chateado, porque não tem aquele conforto. Ok, a gente quer viver aqui, mas a gente quer ter a liberdade, né? De ir e voltar. De poder fazer planos, de ter certeza de que vai conseguir trazer nossos pais, porque não tem nem visto de turista, a gente não sabe quando que vai acontecer, e a gente não pode pedir a permissão deles de vir porque a gente não é residente. Então, é todo um impasse, assim, que atrapalha, né, a gente de ver a nossa família e de poder fazer planos.
Vocês chegaram em algum momento a... pensar num extremo de desistir do visto, desistir da Austrália, ir embora do país?
Várias vezes. Eu diria a nossa sorte é que sempre quando um pensa, o outro consegue reverter a situação e mudar de ideia, sabe? A gente ama nossos países, não tem dúvida alguma disso, mas a gente ama a Austrália. A Austrália foi onde a gente escolheu viver. E foi aqui que a gente construiu nossa família e a gente gosta muito daqui. Só que a Austrália tem sido um pouco decepcionante para nós nesse fato de estar fazendo a gente esperar tanto tempo. E não é por falta de ligação para a imigração pedindo, ei, dá uma olhada no visto, ei, o que acontece com esse visto? O Tyler, ele checa o nosso visto todo dia, nosso status, para ver como é que tá. Todos os dias, é a primeira coisa que ele faz no dia. Então, com certeza a gente já teve várias ideias de voltar, de desistir, de falar, já que não sai esse visto, vamos abandonar tudo, vamos vender o que a gente tem aqui e vamos voltar, recomeçar do zero. Mas daí é aquela questão, né? Recomeçar do zero. Num país que a gente nasceu, que a gente viveu, mas que não, a gente não sabe a realidade do momento. Ou sabe, mas não vive, né? Então, tem sempre um tentando controlar o outro e tentando mostrar, ó, a gente não quer sair daqui. A gente precisa segurar um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais. Tem uma criança envolvida e a nossa maior preocupação é que ela cresça. Quando que ela vai conhecer os avós dela? Que ela cresça longe deles por tanto tempo, sem poder conhecer, sem poder abraçar. Minha mãe, no caso, a gente sabe, né? Brasil é aquela questão de afeto. Ela é a primeira neta da minha mãe. Então, eu sei o quão dolorido é para ela ver ela só pela tela do celular e acompanhar o crescimento por vídeo que eu mando para ela e não poder abraçar, não poder estar junto, não poder cuidar. Então, essas coisas que a gente faz a gente pensar em desistir, mas que até o momento a gente está firme, né?
Segurando as pontas. Você falou que o Tyler entra em contato com o Departamento de Imigração, está sempre olhando no site, o status do visto de vocês. Há uma previsão estipulada pelo Departamento de Imigração, uma estimativa de processamento do visto para o qual vocês deram entrada? Quanto tempo, em geral, esse visto leva para sair? E de que forma tem sido feito esse contato de vocês com o Departamento de Imigração? O que eles respondem?
Então, a gente fez vários contatos, né? Teve o contato de que nós ligamos para eles, ligamos para a imigração, pedimos para checar o visto. E eles falaram, está em processo. A desculpa é a que todo mundo já conhece, né? É a pandemia. É o Covid-19 que está atrasando tudo. Mas está aqui, a gente está vendo seu visto e no momento é certo, mas não tem previsão de ser aprovado. O chefe do meu marido mandou uma carta também para a imigração, pedindo o seguinte, o meu funcionário trabalha comigo há tanto tempo, a gente fez a aplicação já faz mais de um ano e meio. E quando que vem? Ah, não veio resposta nesse caso, né? Então, a gente tentou em todos os lados que todo mundo tentou nos ajudar. O tempo de espera no website fala que o mínimo, eu acho que é 10 meses e o máximo é 12. E a gente já está 19 meses esperando. Então, a gente já ultrapassou o máximo no caso, né? A gente teve uma resposta, acho que foi do nosso advogado, que eles falaram que devido à pandemia poderia demorar até 3 anos. A gente falou, a gente não vai conseguir aguentar 3 anos nesse bridging sem ter uma resposta. 3 anos é muito, né? E a gente fica pensando, como que a Covid está atrapalhando tanto? Se a gente sabe que tem muitos vistos de partner sendo aprovado muito rápido. A gente tem amigos que aplicaram visto de partner e receberam em menos de um mês a resposta. E eles falam, mas é que se encaixa no visto família, né? Tudo bem, é um visto família, mas e a gente? A gente é uma família. Não é porque a gente está no visto de sponsor e a gente está numa área regional que a gente está sendo deixado de lado, sabe? Então a gente acha um pouco de desrespeito da imigração, não olhar para esse lado, deixar a gente esperando há tanto tempo, um ano já com uma criança. É frustrante, sabe? A gente tem amigos que aplicaram para o mesmo visto e receberam em 9 meses, é claro. Foram em épocas diferentes, mas mesma coisa, sabe? A gente só queria uma resposta. Sim ou não. Alguma coisa que faça a gente mover, né?
É, essa incerteza é muito difícil de lidar, né, Ana? E qual é a sua expectativa agora? Você quer muito ser uma residente permanente, uma cidadã australiana? Sua vontade é mesmo de ficar aqui? O que você espera nesse momento?
Eu quero muito, né? Eu acho que não só eu, mas assim como o Thaler. O Thaler mora aqui há 10 anos, então ele, apesar dele não ter um visto, um papel, né, que diz que ele é residente, ele mora aqui há 10 anos. Então, faz 10 anos que a vida dele acontece aqui. E a minha, 5 anos e meio. Como eu falei, é o país que a gente escolheu. A gente quer ficar aqui. Mas a gente quer também uma resposta, quer também um olhar, assim, né, de que eles realmente valorizam e querem que nós ficamos aqui. Se demorar mais um pouco, eu acredito que vai chegar um ponto que tanto eu quanto ele, nós dois vamos olhar e vamos falar, eu acho que o nosso tempo aqui realmente está acabando. Mudar não é o que a gente quer, mas é o que a Austrália está mostrando que é o que eles querem, né? Porque esse tempo de espera longo machuca nossa cabeça, nossa mental health, que é o que mais tem se falado ultimamente por causa da Covid, fica atrapalhada, fica confusa, porque é muita coisa. E a gente está longe da nossa família. A gente quer ter a oportunidade de poder trazer eles aqui ou ir para lá e poder voltar para cá sem ter nenhum empecilho, no caso, né? É complicado, bem complicado. Mas a gente quer ficar.
Apesar de tudo isso, a vontade de vocês ainda é de ficar na Austrália,
é,
né?
É, com certeza.
Ana, muito obrigada por compartilhar aqui a sua experiência e toda essa espera, essa angústia. Eu só posso te desejar boa sorte e que esse visto saia logo, que vocês possam seguir os planos de vocês de permanecer na Austrália, de ter a família de vocês aqui, de poder trazer os parentes, de poder ir visitar os países de origem de vocês. Então, eu espero de verdade que esse visto de vocês saia logo. Boa sorte e obrigada.
Imagina. Obrigada a você, Mari, pelo convite e pela oportunidade, né, de poder tirar do peito toda essa angústia e falar um pouquinho de como que é estar nesse Bridging Visa, que não é legal. Obrigada, beijo!
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.